Você está ouvindo Feijoada Completa.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Na parte musical, a gente ouvindo aí o som de The Weeknd, o cara que agora se juntou ao seleto grupo de pessoas que fizeram shows no intervalo do Super Bowl, né? Só pra te dar uma lista: Madonna, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Bruno Mars, Lady Gaga, enfim, a lista é não só longa como recheada de celebridades, né? Então, a lista de pessoas que se apresentaram aí no Super Bowl, né? Essa canção, Can't Feel My Face, do The Weeknd, é de 2015, é do álbum de 2015 lançado por ele. Aliás, era um single, na verdade, né? Saiu em 2015 essa canção. Bom, por falar em futebol americano, né, gente? Muita gente aí já tá assistindo, quem tem a TV por assinatura, assistindo aí o Super Bowl. Algumas pessoas assistem o Super Bowl por causa da questão musical também, né? Afinal das contas, realmente os shows do intervalo são shows de grandes celebridades, como eu falei. Mas muita gente tá acompanhando mais o futebol americano, né? Assistindo a temporada da NFL, às vezes assistindo pelo menos a parte de mata-mata, né? Os playoffs. E, enfim, como é? Que origem que tem esse esporte tão estranho, né? Pra muita gente, muito violento até. Mas a gente vai saber um pouco mais sobre a história do futebol americano, a sua ligação com o rugby, com o futebol da bola redonda. Tudo isso a gente vai saber agora na nossa conversa com Paulo Mancha. Paulo Mancha é comentarista dos canais ESPN e do Fox Sports. Trouxe pra gente aí, através da temporada, muito sobre o futebol americano, através de pílulas muito bacanas que contavam um pouco da história do esporte e das curiosidades sobre esse esporte aí da bola oval. Vamos conversar então com Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN e Fox Sports. Paulo Mancha, prazer falar com você. Obrigado por estar aqui com a gente no nosso Feijoada Completa. Tudo bem?
Opa, tudo bom. Eu que agradeço o convite, né? Para mim é sempre um prazer, né? Eu sempre gosto muito de levar aí o futebol americano ao público em geral, fazer cada vez mais gente entrar para essa paixão que eu tenho e que cada vez mais está arrebatando aí os brasileiros.
Pois é. Bom, vamos começar do começo, Paulo. Vamos contar um pouco da história desse esporte, né? O futebol americano, que é uma junção aí de um pouco de rugby, um pouco até do futebol da bola redonda, né? Conta um pouco pra gente de como surgiu esse esporte.
É muito interessante o surgimento do futebol americano, né? A gente, para entender como é que ele surgiu, tem que voltar no surgimento do outro futebol, do futebol da bola redonda, né? Do soccer, né?
Isso.
Que foi criado, na verdade, a brincadeira de chutar bola existe desde a Idade Antiga, né? Desde a Antiguidade. Mas o termo futebol, né, começou a ser usado na Inglaterra no começo do século XIX para designar a brincadeira ali de chutar a bola, né, entre duas traves ali, né, com dois times. E lá para 1815 surgiu a primeira regra, né, escrita do futebol da bola redonda, chutado com os pés ainda, numa cidade da Inglaterra chamada Eton. E essa mania foi se espalhando pela Inglaterra, pelas diversas cidades e escolas inglesas, até que em 1823, na cidade de Rugby, um cara teve a ideia de pegar a bola com a mão e sair correndo, né? E o pessoal falou, não, mas peraí, aí fica fácil demais correr com a bola na mão, né? Então vamos fazer o seguinte, se você pegar a bola com a mão e sair correndo, alguém pode se derrubar, e se você cair no chão, você solta a bola. E eles gostaram disso, criaram essa regra, e esse virou o chamado rugby, o rugby futebol, que era um futebol que você podia pegar a bola com a mão e sair correndo até ser derrubado por alguém. E isso se espalhou pela Inglaterra, pelas escolas, pelas universidades, até que na década de 1860, quando teve a Guerra Civil nos Estados Unidos, muitos dos industriais, fazendeiros, banqueiros americanos, né, eles mandaram seus filhos para a Inglaterra para estudar, para fugirem do recrutamento obrigatório para lutar na Guerra Civil, né? E quando a Guerra Civil acabou, eles voltaram para os Estados Unidos, essa garotada toda que tinha ido estudar na Inglaterra, e voltaram com o rugby e com o futebol da bola redonda na cabeça, né? Aprenderam a jogar esses esportes na Inglaterra. e voltaram com esses dois jogos na cabeça e levaram para as escolas e universidades dos Estados Unidos. Só que naquela época não tinha facilidade de você ter regras escritas, livros, né? Até existia, mas era caro, tudo. Então esse pessoal levou a regra na cabeça mesmo, e aí aquele negócio, quem conta um ponto, quem conta um conto, aumenta um ponto,
aumenta,
né?
Um ponto, é.
Então, conforme esses esportes foram se difundindo nos Estados Unidos ali na década de 1870, 1880, virou uma misturada de regras de futebol da bola redonda com rugby e com regras novas que eles inventaram lá nos Estados Unidos mesmo, né? Num primeiro momento eles chamavam aquilo de American Rugby Football, que o nome do rugby oficial era rugby football, né?
Uhum.
E até hoje é, né? O rugby union, o nome oficial dele é o futebol rugby, né? O rugby football.
Uhum.
Então, no primeiro momento, eles chamavam de American Rugby Football, depois acharam que a palavra rugby já não fazia mais sentido, porque já tinha mudado muito, e virou só American Football. Então, assim surge esse esporte, o futebol americano, e por isso que ele tem o nome de futebol, né? Porque ele vinha do rugby, que era o rugby futebol.
Agora, uma coisa que as pessoas que assistem futebol americano muitas vezes falam assim, nossa, mas é muito violento essa coisa de ficar derrubando o outro, etc, etc. Quem pensa assim, né, Paulo, não sabe que já foi bem pior, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Quer dizer, essa coisa da violência no futebol americano, como é que foi evoluindo essas regras aí?
Primeiro assim, pra quem não conhece o esporte, as regras e ele aparenta ser um esporte muito violento. Mas, na verdade, quando você começa a entender as regras, você vê que não é tão violento assim. Primeiro, assim, você não pode, não é permitido pelas regras de hoje, você não pode dar golpe de luta, não pode dar soco, não pode dar cotovelada, não pode dar chute, não pode dar rasteira, não pode dar nenhum golpe de luta. Basicamente, o que você pode fazer no futebol americano é dar um encontrão, né, uma trombada, ou empurrar com as mãos espalmadas, ou segurar o jogador que está com a bola. Só o que está com a bola pode ser segurado e derrubado, né?
Uhum.
Não foi sempre assim. No final do século XIX, começo do século XX, era meio que um vale tudo. Ali valia muita coisa, tanto que morria gente jogando. Era muito comum haver ferimentos graves e até mortes em campo.
Houve até uma ameaça de se banir o esporte, né? Do presidente dos Estados Unidos, né?
O presidente Theodore Roosevelt, em 1905, ele ameaçou banir o futebol americano porque você estava tendo muita gente morrendo em campo e essas pessoas que morriam causavam uma repercussão muito grande porque eram estudantes universitários da elite, né? Filhos dos banqueiros, dos industriais, então... Esse pessoal todo foi pressionar, né, o governo americano para banir o futebol americano. E o Theodore Roosevelt ameaçou banir, e a partir daquele ano, 1905, aí mudou-se muitas regras, criaram-se muitas regras, e o jogo ficou muito mais seguro. Tanto que a partir de 1905, as mortes em campo tornaram-se muito raras. Virou uma coisa de uma vez a cada 5, 6 anos ter alguém morrendo em campo. E hoje em dia é muito raro mesmo, assim. Uhum. Na NFL nunca morreu ninguém em campo. E no futebol americano universitário até teve mortes, acho que uns 7, 8 anos atrás teve uma morte, mas não foi por conta de violência, de pancada, foi por conta de hipertermia, né? Num dia muito quente, o jogador passou mal, um choque térmico, né?
Ah, sim. Agora, bom, Paulo, enfim, né? Vamos agora chegar aqui no Brasil, que de uns tempos pra cá, não só o brasileiro começou a gostar muito de futebol americano, começou a assistir por conta, né, da transmissão do futebol americano pela TV por assinatura, como também passou a praticar. Você tem hoje times aí de vários estados do Brasil. Como é que começou essa onda, esse movimento do futebol americano no Brasil, hein?
A introdução do futebol americano no Brasil, ela teve um primeiro momento lá no finzinho dos anos 60, na televisão, com o Walter Silva, né, e o Thomas Luna na TV Tupi, mas depois veio a fase do Luciano Duval na TV Bandeirantes, no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas o que realmente começou a popularizar o futebol americano foi quando os canais de TV por assinatura, principalmente a ESPN, chegaram aqui no Brasil na segunda metade dos anos 90. E ali, naquele momento, em mediações da virada do milênio ali, no ano 2000, é que começa a ter a prática do futebol americano no Brasil, de fato. E num primeiro momento, de formas diferentes em cada lugar do Brasil. Aqui em São Paulo era muito comum o flag football, que é uma modalidade de futebol americano com violência atenuada, né? Você não derruba o adversário, você arranca uma faixa que está presa com velcro na cintura dele para parar a jogada.
Uhum.
Por isso chama flag football, né? A flag é essa faixa que está presa com velcro. Inclusive o flag football é um grande movimento para torná-lo esporte olímpico e existe uma grande possibilidade de ele se tornar esporte olímpico em 2028. Depois, no Rio de Janeiro, ali naquela virada da época do ano 2000, você já tinha o pessoal jogando beach football, que era o futebol americano de areia. Na praia. Também sem equipamentos, com regras adaptadas, menos contato físico, menos violência. E aí, ao longo da década de 2000, é que foram surgindo os times que começaram a jogar realmente com as regras do futebol americano tradicional americano, né? E aí vieram os equipamentos no final da década de 2010, e hoje a gente tem mais de 300 times no Brasil equipados.
Olha só.
E jogando, jogando como se joga nos Estados Unidos, nas universidades, nas escolas, tudo muito com a mesma regra, com os mesmos equipamentos. Ainda não temos a mesma técnica, mas estamos evoluindo bastante.
Agora, Paulo, vamos, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho só, para a gente não deixar de falar do Super Bowl 55 e de Tom Brady. Como explicar esse fenômeno chamado Thomas Edward Patrick Brady Jr., que é o nome completo desse indivíduo, que no Brasil é conhecido como marido da Gisele Bündchen, mas que é o cara que realmente... Ele faz uma diferença impressionante. 43 anos de idade, fazer o que ele fez nesse jogo da final do último Super Bowl, um negócio realmente impressionante. Como é que você avalia isso? Quer dizer, se tem como avaliar um sujeito como Tom Brady?
Ah, o Tom Brady é um fenômeno, né? Um fenômeno em todos os sentidos, né? No sentido físico, porque com 43 anos de idade ele tá com tudo em cima, ele não tem... Porque assim, você teve outros quarterbacks nos últimos tempos que eram muito bons, até mesmo perto dos 40 anos, mas já com um desgaste físico muito grande. O Peyton Manning, por exemplo, nos últimos anos de carreira, ele era só dor, ele jogava sob efeito de analgésico, ele tinha muitas dores e muitos problemas. O Tom Brady não, ele não sofre isso, né? Ele vai sem problema nenhum, com um condicionamento físico ótimo, um braço muito forte. Então ele é um fenômeno nesse sentido, ele é um fenômeno no sentido intelectual, porque ele é um cara que estuda o jogo e tem uma capacidade de leitura do jogo muito acima da maioria dos jogadores.
Uhum.
Então, para ele, a bola chega nas mãos dele em menos de 2 segundos, um segundo e pouco, ele já projetou dentro da cabeça dele toda a movimentação do que vai acontecer na defesa em diversos cenários, né? Diversas possibilidades dele jogar a bola. Então, ele intelectualmente... E ele é um fenômeno de motivação também, porque a intertemporada da NFL é muito grande, são 7 meses praticamente.
Uhum.
Desses 7, né, entre um campeonato e outro. Desses 7 meses, oficialmente, os times treinam pouco mais de 2 meses. Então, na verdade, você tem uns 5 meses aí que geralmente jogadores não fazem nada. Ficam cuidando da sua vida, muitos ficam entrando em encrenca, outros engordam, e outros fazem coisas bonitas, até fazem trabalho comunitário,
social,
outras coisas, mas
né? Uhum.
O Tom Brady, ele passa esse tempo todo treinando e não é treinando só repetindo coisas que ele já fazia, ele contrata treinadores para analisarem a mecânica de passe dele, para melhorar, para sempre estar evoluindo, né? Tanto que ele evolui, até os dias de hoje ele tem evoluído.
E ele é um jogador basicamente de passe, né? O Tom Brady não é um jogador que tem muito o hábito de correr com a bola ele próprio, né?
Não, ele não costuma correr, até pelo biotipo dele,
biotipo
ele é muito
dele,
grandão, né?
Uhum.
E ele sempre foi assim, ele nunca foi muito rápido, mas...
Mas o passe é impressionante, né?
O passe dele é impressionante, né? A capacidade, é o que eu falei, a leitura de jogo, a visão de jogo dele. E quando ele lança com a força certa na velocidade certa, no alvo certo, né? Então, o Tom Brady realmente é fantástico, né?
Ou seja, podemos aguardar Tom Brady para a próxima temporada e provavelmente jogando muito, né? Exatamente do mesmo jeito.
Ele vai jogar mais uns 3, 4 anos, ainda
com certeza. Com certeza. É impressionante. É impressionante mesmo. Bom, Paulo Mancha, comentarista de futebol americano dos canais ESPN também, da Fox Sports, que agora juntou os canais da Disney. Paulo, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa Feijoada Completa da Rádio Câmara. Obrigado por estar com a gente aqui e trazer um pouco da história, enfim, de trazer, né, um pouco de conhecimento sobre esse esporte. Convido ao ouvinte, né, a partir de setembro, quem tiver acesso, né, poder acompanhar, porque realmente é muito bacana. Paulo, obrigadíssimo pela presença aqui no nosso programa. Grande abraço para você e sucesso na continuidade do seu trabalho, que é, repito, fantástico e traz muito esclarecimento para todo mundo.
Ah, eu que agradeço a oportunidade e é isso aí. Agora vamos encarar aí esse hiato de 6, 7 meses até o próximo campeonato. Mas é isso aí. Vamos lá. Obrigado.
É isso aí. Grande abraço, Paulo. Ouvimos aí, portanto, a participação do jornalista Paulo Mancha conversando com a gente aqui no nosso Feijoada Completa, explicando um pouco aí da história do futebol americano. E a gente falando de Super Bowl, vamos então ouvir mais The Weeknd, o artista que se apresentou no Super Bowl 55. Essa canção belíssima, In Your Eyes, do último álbum dele, lançado em 2020. Aí, The Weeknd pra você. Hey, The Weeknd, In Your Eyes, canção de 2020, do álbum dele de 2020. Muito lindo esse som, também com a cara meio oitentista, né? The Weeknd, que bebe bastante aí nessa fonte do som dos anos 80. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada e a gente volta já já.
Feijoada completa.